O Centro Nacional de Rádio Educativo Roquete Pinto apresenta...
Encontros com Paulo Freire. Uma contribuição à história da educação popular no Brasil.
Eu comecei a descobrir Paulo Freire em 66, 67, quando li pela primeira vez a obra dele, A Educação como Prática da Liberdade.
Este é Moacir Gadotti, professor do mestrado de Educação da PUC de São Paulo. Gadotti é autor de vários livros, onde questiona a educação, principalmente em seus aspectos políticos e filosóficos.
Para mim, ele começou a aparecer mesmo, sobretudo como gente, a partir de 70, quando, na Universidade de Genebra e no Conselho Mundial das Igrejas, onde ele tinha ido depois de ter passado pelo Chile e pelos Estados Unidos, onde ele tinha ido trabalhar, aí a gente teve um contato. Nós trabalhamos juntos no setor de educação de adultos, na Universidade de Genebra, E o contato, assim, não só como o grande educador que ele é, o educador da pedagogia do oprimido. Então, é um contato, primeiro, com a obra dele, que vinha, assim, via livro, depois um contato como pessoa. E o que não me surpreendeu, mas eu achei fabuloso, esta absoluta identidade entre a obra e a pessoa. Quer dizer, o Paulo, desde o início, se mostrou para mim como ele era no livro. Quer dizer, aquele compromisso dele, aquela coerência, o tempo inteiro, um educador que é o tempo inteiro educador. É aquele educador que é educador na hora que almoça, na hora que sai para fazer uma compra, na hora que brinca, em todo lugar.
No programa passado, o professor Paulo Freire contou alguns episódios de sua infância e de sua juventude. Foi quando o Toninho de Moraes levantou essa questão. Vamos lembrar?
Mas aí eu vou fazer algumas provocações.
Faça, faça.
Você fala em estender a escola pública, laica, gratuita, todas as crianças em idade escolar. Evidentemente, via poder público.
Claro.
Agora, o poder público nosso, ele está atrelado a uma burguesia, uma elite dominante. E, se não me engano, foi um lavrador mineiro que disse que se essa coisa fosse muito boa, o rico não dava escola pra gente, não.
Ótimo.
Quer dizer...
Eu concordo.
Como é que a gente sai dessa contradição?
Exato, estou achando isso formidável, não? Porque eu concordo inteiramente contigo, mas aí eu preciso te dizer como eu vejo. Olha, na verdade, não é a escola, não é a educação que vai resolver esse negócio. E por quê?
Vamos continuar daí com o professor Paulo Freire explicando o que pensa a respeito de educação e política.
E por quê? Porque, de fato, como você disse muito bem, a educação, no fundo, torna clara a política de quem está no poder. Quer dizer, ela tem que ver, portanto, com os interesses. Ela está ligada, às vezes, ocultamente, às vezes, mais claramente. Mas a educação, a escola, está ligada aos interesses que são econômicos, sociais, culturais, políticos, de quem tem poder na sociedade. Isso é certo.
Isso é claro,
isso,
né?
Isso é claro. Isso, ninguém pode contestar isso. Agora, aí se coloca a questão que você colocou. Ora, Paulo, mas se isso é uma verdade, como é que agora você vem com esse papo de melhorar e de ampliar, intensificar a escola? Exatamente, porque aí a gente tem que viver essa, a questão de aumentar a rede escolar e de melhorar a rede, a qualidade, vira uma questão política, porque é, na verdade, uma questão política. Então, o que a gente precisa, quando eu disse, a gente precisa lutar, brigar, a gente precisa estar ao lado das grandes fatias de massa popular, povão nesse país, reivindicando a escola pública. Se você luta politicamente reivindicando a escola pública, ela deixa de ser uma doação. Como doação, ela não vem, como disse o camponês que você citou. Agora, ela vem sob pressão. De um lado. Segundo, do outro lado, você tem que compreender que há diferentes, há nuances assim, há uma tonalidade de cor diferente com relação a políticas dominantes. O que eu quero dizer é o seguinte, que a política dominante pode variar um pouco em função da cor de quem chegou ao governo. Exemplo, indiscutivelmente que a política dominante durante todo o regime militar no Brasil não estava a favor, nem estava aí para atender as massas populares brasileiras. Era uma política dominante mesmo, de grupo dominante, de classe dominante, mas exercitada de uma maneira rigidamente autoritária, reacionaríssima. Se você hoje se pergunta em torno da política que está no governo brasileiro hoje, você tem que honestamente reconhecer que, na verdade, a política geral do governo é uma política de classe dominante. No fundo, é uma política de classe dominante. Você não pode comparar. É a forma de comportamento, de orientação dessa política hoje com a de 4 anos atrás, né? Com a anterior. Entende? Quer dizer, hoje você tem uma política de classe dominante de corte liberal, onde você tem umas certas ambiguidades. Você encontra faixas do governo mais para a direita, faixas do governo mais no centro, faixas do governo com um sonho, pelo menos, um pouco mais à esquerda do centro. Entende? Ora, esse é o momento, eu acho, em que o espaço político cresce. Você tem muito mais área, se eu pudesse usar assim, uma expressão mais simbólica, você tem muito mais rua hoje.
Sei.
Não? Tem muito mais praça, tem muito mais campo para andar politicamente do que você tinha antes, durante o governo Médici, por exemplo. No governo Médici você não tinha nem vielas. Tudo era uma viela, você entrava e era um beco sem saída. Não dá para sair, não, nem podia
não
votar.
E não adiantava não procurar andava, atalhos,
nada,
né?
Porque levava a porrete mesmo. Hoje não, você tem grandes áreas abertas por aí que você pode andar. Um programa como esse, por exemplo, não poderia jamais ser cogitado durante o regime mais duro. E, no entanto, ele hoje vem ao ar e ninguém está pensando que isso daqui é uma subversão, nada disso. É uma análise correta.
Pois é, mas a única diferença que eu estou vendo aí é que hoje você fala sem ser preso e exilado. Do ponto de vista da política educacional, o que mudou?
Preciso te explicar qual é a minha posição diante disso. É exatamente a que eu venho tentando explicar agora. Por exemplo, para mim é uma ingenuidade pensar que a educação sistemática, ou que a escola, faz apenas reproduzir a ideologia dominante. Se fosse assim, essa compreensão me parece que é muito mecânica. Entende? O que ocorre é o seguinte, é que indiscutivelmente a escola reproduz a ideologia dominante, reproduz o autoritarismo do modo de produção capitalista, mas não faz só isso. Está entendendo?
Está dizendo que ela carrega, ao reproduzir os modelos de produção, ela carrega uma contradição.
Ela carrega uma contradição. Entende? E é exatamente nessa contradição que ela carrega ao reproduzir o modelo que a gente entra como contraditor também do próprio ato reprodutivo. Entende? Olha, eu só estou achando que essa conversa está ficando meio complicada.
Está ficando está teorizando muito,
né? Está ficando muito complicado.
Mas como é que você concretizaria isso aí? Como é que você concretizaria, por exemplo, esse pensamento teórico? Como é que você concretizaria na pré-escola, por exemplo? Como é que você vê a pré-escola hoje?
Ah, sim. Olha, eu acho, em primeiro lugar, eu vejo a pré-escola como um momento de uma importância enorme na educação da criança. Eu acho que há um ponto, Toninho, que precisa ser muito batido por nós, que é o da capacitação do educador e da educadora.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Blois e Toninho de Moraes.
Quando você falou de melhoria da qualidade dessa escola pública, eu pensei, quando o Toninho disse que ia provocar você em algumas coisas, eu pensei que ele fosse puxar esse assunto do nosso professorado.
Pois é,
que anda esse professorado,
esse é um
Toninho?
Assunto de uma importância.
Você é jornalista, enorme, né? Mas você tem convivido muito com os professores, não só de São Paulo, porque São Paulo reflete Brasil, de uma certa forma, querendo ou não. Não é verdade? Tem gente do Brasil inteiro aqui em São Paulo. Mas como é que anda? Como é que a gente vai melhorar essa escola?
Mas olha, eu acho o seguinte, eu repito que isso implica uma decisão política, não? Mas olha, a formação do professor, a formação da educadora.
É, exatamente.
Educador. E vê bem, quando eu digo formação, eu estou querendo compreender a formação como um ato constante.
Permanente, né?
Permanente, entende? E vê lá, é preciso que na formação a educadora ganhe uma necessária, indispensável qualificação técnica, científica. Quer dizer, que ela se faça realmente competente. Agora...
Didaticamente, o senhor está dizendo?
Não, em todos em os geral, aspectos. Ela tem que conhecer relativamente bem os conteúdos com que ela vai lidar, que vão ficar no meio entre ela e os alunos, e ela tem que conhecer como trabalhar esses conteúdos com as crianças, o que vai dizer ela tem que conhecer também as crianças. Não? Mas, além disso, ela precisa desenvolver o que eu chamo clareza política da sua própria tarefa. Agora veja, aí é que é um problema grande, porque
aí você me deu um nó na cabeça.
Não, deixa eu...
Vindo do Paulo Freire, de repente, você está pregando o poder do saber e negando que o homem do povo possa ser o monitor do ciclo de cultura.
Não, de jeito nenhum. Não, eu vou lá. Quer dizer que a sua pergunta até que foi muito boa que você, muito bom que você tivesse feito. Mas eu não estou negando isso, não. Mas foi bom que você tivesse posto já esse tema aqui. Porque uma das minhas brigas é exatamente pelo respeito total ao saber popular, ao saber do povo, inclusive ao papel do filho do povo como educador do povo. Por isso é que eu estou exigindo já a competência científica da educadora, a formação correta da educadora e do educador ao lado dessa clareza política. Porque, olha, sem competência científica, técnica, crescente, você não faz o trabalho. Entende? Quer dizer, a coisa fica na base assim da adivinhação. Então, esse problema... Depois eu volto a essa questão
fica que você colocou. Fica meio capenga, né?
Fica totalmente capenga, né? Então, essa questão de capacitar, da capacitação do educador, é indispensável. Mas é preciso saber-se que toda capacitação técnico-científica é também já política. Eu vou ver se eu explico isso. Quer dizer, não há nenhuma prática científica que não seja política ao mesmo tempo. Por exemplo, basta que eu pergunte a mim mesmo em favor de quem eu faço ciência, em favor de que eu faço ciência, em favor de quem eu estou conhecendo estas coisas e contra quem eu estou conhecendo, para eu reconhecer que o ato de experimentar-me cientificamente não é neutro, de jeito nenhum. Ora, e aí é que é outro nó. É que você não pode exigir de uma política dominante, de classe dominante, que ela ilumine politicamente, em função dos interesses populares, o trabalho da educadora. Eu não sei se eu estou confundido, claro, ou se eu misturei muita coisa. Então, aí, Toninho, é que uma das tarefas, por exemplo, dos órgãos de categoria, por exemplo, da categoria dos professores, uma das tarefas políticas para mim, desses órgãos seria exatamente tomar a si, com uma seriedade enorme, a responsabilidade também da formação permanente dos quadros de professores, como tarefa política, da formação científica e da formação política das educadoras e dos educadores. Mas agora, vou dar uns dois passos para cair na tua questão.
A pergunta do Toninho, como estamos lembrados, é se o professor estaria privilegiando o poder do saber e negando que o homem do povo possa ser o monitor do ciclo de cultura.
Ao defender essa formação científica, essa formação pedagógica, ao lado dessa clareza política, para que se tenha essa escola menos ruim, para que se tenha essa escola melhor, de maneira nenhuma eu poderia estar pensando, nem deveria, em desrespeitar a sabedoria popular e desrespeitar também o educador popular da base, de jeito nenhum. Como resolver isso? Quer dizer, será que há uma
forma de conciliar.
E será que há um antagonismo? Ou tu sabes que, no fundo, essa questão que tu colocas é uma questão que tem atravessado, sabe? Discussões nesse negócio que se chama filosofia, entende? E através dos séculos. No fundo, por exemplo, essa questão que tu colocas vem sendo assunto de briga no domínio da filosofia, com o nome de contrários ou oposição entre prática e teoria, sabedoria popular e conhecimento científico exato. De tal maneira que a compreensão que separa, a compreensão desses saberes, não, que os separa, nos leva ao mesmo erro de separar a prática da teoria. O que não é possível é deixar de respeitar o saber popular e a prática que dá esse saber, mas, ao mesmo tempo, lutar no sentido de, partindo desse saber que a prática diária, na prática social, gera, ultrapassar os níveis de exatidão e ganhar um maior nível de exatidão através do conhecimento científico. Então, a formação científica da educadora não deve significar, de maneira nenhuma, a minimização, a diminuição da importância da sabedoria popular. Mas o que não é possível é ficar só na sabedoria popular, nem tampouco alcançar a outra sem nunca mais se lembrar da sabedoria popular.
É um instrumento?
Não diria que é um instrumento, é uma forma de conhecer, é uma forma de compreender o mundo menos exata.
Esse aspecto científico, teórico, seria um instrumento a mais que esse professor
Mas
teria?
Mas é lógico, e nem a mais, seria necessário.
Sei.
Quer dizer, fundamental. Entende? Quer dizer, você não pode criar uma escola melhor se você não tenta capacitar o professor em função, pelo menos, de um mínimo de informação científica que a época desse professor tem. Entende? Isso no ano de 1500 devia ser em função do que se tinha em 1500. Hoje, em 1900, enfim, do começo do outro século, a gente tem que ter um mínimo dessas informações para que então a educação se faça melhor em função do próprio povo. Agora, o que eu também queria deixar claro é que essa formação científica tem que estar iluminada pela clareza política da educadora. E com clareza política eu quero me referir exatamente à opção política, quer dizer, em favor de quem a educadora trabalha, com quem ela está.
O papel dela.
O papel dela do ponto de vista de com quem ela está. Entende? Então, e por isso é que eu acho que isso é muito mais trabalho nosso ou trabalho de governos progressistas. Mas você não pode estar esperando que todo mundo dentro de uma faixa de poder dominante pense assim. Não?
Então a política educacional seria consequência disso?
A política educacional explicita o gosto da política maior da sociedade.
Porque andou, entende? Você não acha isso, ninguém se andou um tempo aí em que a coisa era camuflada nesse sentido. Ah, porque falta uma política educacional. O que faltava não era a política educacional. Faltava era essa coisa maior de uma preocupação, não apenas da classe.
Particularmente, aí, conversando com os educadores, eu nunca achei que faltasse uma política educacional. Eu acho que a explicitação da política da ditadura era exatamente a ausência dela.
Exato.
Era a própria política educacional da época.
Mas eu não estou aqui
para palpitar, estou aqui só para perguntar, né, Paulo?
Mas
nós estamos num papo, né? Vamos conversando.
Mas, Paulo, ao falar sobre as contradições, sobre os antagonismos, inclusive dentro do processo mesmo da formação do educador, você, ao invés de dizer, por exemplo, a professora está com quem ou contra quem é a política dela, você diz sempre com quem. Por que isso?
Mas eu digo com quem e contra também. Não? Porque você não pode estar com alguém a não ser estando contra outro. Entendendo? Quer dizer, isso daí eu reconheço, às vezes, em certos auditórios, quando eu digo isso, eu vejo certas caras que ficam assustadas, porque penso que quando você fala em estar contra, então você já é diabólico.
Sim.
Nada disso, quer dizer,
maquiavélico.
Olha, não é possível você compreender a vida social fora da existência dos antagonismos, fora da existência dos conflitos, entende? Você querer negar conflito, cobrir o sol com peneira, não dá. Os conflitos, inclusive, geram a clareza. Tá entendendo? Quer dizer, é o conflito que te ilumina. Não? É participar nele que te ilumina. Não? Ora, toda vez que você está a favor de algum sonho, por exemplo, você pensa com... Você sonha com uma sociedade menos injusta. Você sonha com uma sociedade em que a exploração da força de trabalho tendentemente vá diminuindo, vá mudando, vá acabando. Quando você... Esse sonho com que, a favor de que você está, necessariamente põe você contra outro sonho, que é o sonho daqueles que, pelo contrário, gostariam de fazer perdurar a sociedade em que a exploração dômico continue.
Quer dizer, o que é sonho para um é pesadelo para o outro, não é?
Exato.
É um pouco isso.
Exato. Não é um pouco, não, é tudo isso. O que é sonho de um é pesadelo do outro. E é por isso que quem está no poder, ao pressentir que o sonho do outro que não está no poder pode virar o seu pesadelo, faz o possível para obstaculizar o sonho do outro.
Este é mais um encontro com o professor Paulo Freire, que está sendo entrevistado por Marlene Blois e Toninho de Moraes.
Agora, em termos históricos, como é que você vê isso? Por exemplo, eu vi num prefácio de um dos seus livros umas citações do Frantz Fanon, por exemplo, Os Condenados da Terra, né? E você passeou por lá tudo, viu aquilo lá muito próximo, viu de perto. De repente, nós temos a África do Sul hoje, né? Um regime que nós, brasileiros, sequer conseguimos compreender, embora tenhamos muito dele aqui dentro ainda. Como é que você vê a luta dos dominados? E como é que você vê, principalmente, nos Condenados da Terra, um prefácio bonito do Brecht que diz que os negros estavam querendo o mesmo lugar dos brancos e as classes dominadas estavam mesmo raivosamente ocupando os espaços das classes dominantes. Como é que você vê esse processo?
Olha,
Paulo?
Tu sabes, eu acho que nem sempre é assim, mas em certos momentos é. Entende? Quer dizer, eu vou tentar explicar como é que eu vejo isso. Há um certo momento na relação de diferentes, contrários realmente, que são, de um lado, os grupos sociais, as classes sociais oprimidas, do outro, as classes sociais opressoras. Se você quiser diminuir essa palavra, onda forte, opressor, oprimido, você diz as classes sociais dominantes, as classes sociais dominadas.
Sabe o que me impressiona? Depois você continua. É que, de repente, toda a intelectualidade brasileira, até por viver áreas de Nova República, abandonou um jargão que era utilizado antes de 63, luta de classe. Ninguém fala mais nisso, Paulo.
Pois é.
De repente inventam os dominantes, os dominados, a elite, não sei o quê, até arrumam explicações mecanicistas para um processo que não é. E eu sei que não é o seu caso, não, por exemplo.
E há quem fale até de pobres, de menos favorecidos.
Coisas desse tipo, né?
Carentes.
Carentes, etc. Mas veja, há um momento nessa transa entre dominante e dominado, em que os dominados... que por N razões, sobretudo, por exemplo, a falta de experiência na própria luta para ganhar a sua identidade, para ganhar a sua autonomia. Há um momento em que os dominados recebem dentro deles. Agora é meio difícil explicar isso, porque na verdade ninguém entra dentro de meu corpo, por exemplo. Mas então aqui é uma expressão assim meio... é um faz de conta.
Não? Figurado.
Figurado, que na verdade é assim que funciona. Quer dizer, é como se o dominante, o coronel, não, o usineiro, o mestre de obra, o senhor de engenho, o delegado de polícia, não, é como se esse poder, de repente, passasse a viver dentro da gente,
entranhado.
Mesmo, entranhado. Quer dizer, é por isso que eu digo na pedagogia do oprimido que o oprimido hospeda o opressor nele. Então, é interessante observar como, por exemplo, nas áreas muito exploradas, por exemplo, em certas áreas e faveladas, não, chamadas marginalizadas ou marginais. É interessante observar como os índices de violência, e de violência interna, são índices muito altos, em que todo dia apaga um. Um é apagado, vai empacotado. Amanhece morto, uma facada. Olha, sem querer reduzir essas coisas todas a uma interpretação puramente psicológica, que não explicaria, a convicção que eu tenho é que, nesses momentos, é como se o oprimido, ao matar o outro oprimido, estivesse matando no outro oprimido o seu opressor difuso, que ele não vê bem. Entende? E Fanon, já que você citou, e eu me lembrei disso por causa do Fanon mesmo, Fanon refere-se a isso, ele chama isso de violência horizontal. Então você veja, dá uma olhadela nas áreas carregadas, pesadas, não, do Brasil isso, todo, né? E não só do Brasil, do mundo. E você vê que esse fenômeno se repete. E é por isso que eu também acho, porque essa violência também extrapola, e o cara mata também a mim, mata você. E eu chamo isso muito mais de guerra de classes do que luta. Entendo que eu estabeleço uma diferença meio sutil, até não gosto desse, mas não achei outra melhor ainda. Está havendo hoje em São Paulo muito mais uma guerra de classes do que luta de classes. O bacana era que essa guerra virasse luta de classes. Quer dizer, era que essa agressão tremenda, não, que está havendo dentro dos próprios grupos populares e dentre eles e alguns de nós, quando somos agredidos, isso, aquilo, outro, o bacana é que isso tudo ganhasse a dimensão política que está lá metida, embutida, mas não visível, para que entrasse a clareza, iluminasse o caminho para uma reivindicação de mudança fundamental da sociedade.
Agora, quando você traz a figura do opressor dentro do oprimido, o oprimido dentro do opressor, e poucas vezes você fala sobre a violência, né? Normalmente Paulo Freire é um homem que fala sobre a paz, fala sobre o amor. Até a gente ficou um pouco preocupado quando Paulo Freire veio falando muito sobre o amor, não é? A educação é um ato de amor, aquela coisa toda. E foi repetido por alguns teóricos, a gente ficou muito preocupado. De repente Paulo Freire falava que do cara era um ato político, agora é um ato de amor. Mas eu quero... A gente vai conversar ainda sobre isso, Paulo. Eu quero voltar na questão da violência. Quer dizer, de repente, cabe às lideranças canalizar esse tipo de violência do oprimido, da guerra para a luta de classes, como você está dizendo? São as lideranças que têm essa responsabilidade?
Olha, eu acho que essa é uma das responsabilidades das lideranças, entende? Agora, evidentemente que isso não é fácil, mas isso tem que ser inventado. Para mim, aí essa é uma das tarefas assim, político-pedagógicas dos partidos realmente populares e não populistas. Agora, não é fácil, entende? Eu me lembro, por exemplo, se não fosse, é porque é questão de rádio, por mais, é tempo também. Mas eu me lembro, por exemplo, de experiências assim, excelentes que eu conheci no Chile, do tempo do governo Allende, com relação a isso.
Interrompemos aqui este segundo encontro com Paulo Freire. No próximo programa, retomaremos desse mesmo ponto com o professor contando suas experiências educativas no Chile. Encontros com Paulo Freire. Uma realização Fundação Padre Anchieta e FUNTV Rádio MEC. Produção Marlene Blois e Renato Rocha.